Bastidores. Conversas com artistas. Apresentação de Sónia Marinho. Ao sábado, entre as 16 e as 17 horas.
Olá, Bastidores. Hoje traz-vos uma cantora e atriz. Ela nasceu na Amadora, cresceu na rua com os amigos a brincar à bola e aos berlindes. Começou a cantar aos 6 anos e a cantar, imaginem o quê? Fado, é verdade. Hoje em dia não é essa a área, não é a área do fado propriamente que a nossa convidada faz, mas é com toda a certeza uns ritmos extremamente interessantes. Noite de Sonho e Chuva de Estrelas foram os desafios que a tornaram na música, ou melhor, que tornaram a música mais sério na vida dela. E claro, é uma grande guerreira e tem sido uma grande guerreira ao longo da sua vida e carreira. Estou-vos a falar de Sónia Costa. Sónia Costa, ela que será a nossa convidada do Bastidores de hoje. Antes mesmo de falarmos com a Sónia Costa, eu vou passar o tema Era Feliz e Não Sabia, na voz da Sónia Costa. Passando para a nossa conversa com a nossa convidada, vou recebê-la com uma enorme alegria, até porque a Sónia Costa, ela é uma pessoa extremamente alegre e vamos já perceber porquê. Olá, Sónia.
Olá, como é que estão? Muito obrigado por esta introdução maravilhosa. A sério, todo o artista gosta, sente-se vaidoso, nem mais. Mas quero dar um grande beijinho daqui de Portugal para todos vós, agradecer este convite. maravilhoso e que dá a conhecer o meu outro lado também e também a carreira, obviamente, que vocês merecem que também saber o que é que se passa deste lado e o que é que eu ando a fazer, sem dúvida. Muito obrigada.
Bem-vinda, Sónia, ao nosso Bastidores e bem-vinda também aqui à Rádio Alfa. Sónia, eu falava há pouco que nasceu na Amadora, cresceu na rua com os amigos a brincar à bola e aos berlindas. Isto é mesmo verdade?
É mesmo verdade, até porque na minha rua não havia raparigas. A única rapariga que havia no meu prédio já tinha uma opção sexual muito definida desde pequenina, portanto era uma Maria rapaz autêntica, era um rapaz autêntico, e eu brinquei, fui obrigada, entre aspas, a brincar com todos eles, e lógico, óbvio que o brinquedo favorito era a bola. Eram os jogos de rua, a macaca, o elástico e efetivamente o berlinde, que eu adorava, o skate. Foi uma infância muito bonita, muito, muito, muito recheada de grandes momentos. Não há droga, não há álcool. Éramos mesmo, mesmo, mesmo puros. Éramos crianças e adolescentes, pois também foi a adolescência, muito puro. E de facto, não sei o que é brincar. Tive bonecas, mas parti-lhes os pescoços. Parti os pescoços todos às bonecas, porque não queria mesmo aquele tipo de brinquedo.
Era melhor as bolas e os berlindes.
Sim, era, mas eu gostava de um. A minha mãe comprou-me um boneco, a minha mãe é muito feminina, comprou-me um boneco bebê. Que se chamava o Miminho, eu esse gostava porque era um bebê, então lá andava com o bebê, mas e o meu peluche favorito ainda tenho hoje, era a minha foca e era um urso grande, de resto era mesmo tudo o que era Maria Rapaz e que pertencia aos rapazes era onde eu estava, sem dúvida.
Começou a cantar muito novinha também, com 6 anos de idade, por influência de alguém da família?
A minha mãe tem uma voz lindíssima e sempre gostou de cantar, mas sempre foi muito envergonhada e tímida. Mas eu até à data não consigo muito bem perceber de onde é que vem realmente a minha voz. Sei que a minha avó paterna também cantava muito bem, eu conheci ambas, tanto a materna com quem fui criada também. A minha avó paterna, infelizmente com 11 anos partiu, mas ainda tive muito tempo com ela, mas sim com o cantar à cabeça, até porque a minha avó era da Beira Baixa, vivia na Beira Baixa, mais provavelmente em Toro como pequeno, e no distrito de Sertã. E efetivamente ela, com o cantar à cabeça, ela, a caminho das hortas, gostava muito de cantar. Agora, se saía quem, olha, isso é que já não sei. Sei que eu gosto mesmo de cantar e de representar e de dançar e pronto, eu veio a minha vida a dar uma dor de cabeça enorme aos meus pais.
E por esse mesmo motivo, antes mesmo de continuarmos a conversa com a Sónia, até porque ainda temos muito para descobrir da Sónia e também da sua carreira artística, até porque há aqui uma fase de rebeldia escolar que também vamos descobrir já de seguida. Entretanto, vamos ficar com o tema Não Te Deixes Cair, na voz da Sónia Costa.
Não faças pela fama, falo por ti. A tua voz vale muito mais. Faz o mundo olhar-te assim. Não te deixes abater por quem não fez melhor. Reconhece o que é sobreviver num mundo que te grita: vais falhar.
Podes sempre desistir.
Pela cidade, atravessas o inferno por uma última oportunidade. E pensas que tens o que é preciso. Talvez até tenhas razão, mas não confies. Ai, à espera que te estendam a mão.
Podes sempre desistir, mas não te deixes cair.
Não faças pela fama. Falo por ti. A tua voz vale muito mais. Faz o mundo olhar-te assim. Não te deixes abater por quem não fez melhor. Reconhece o que é sobreviver num mundo que te grita: vais falhar.
Podes sempre desistir. Podes sempre desistir.
passas um tempo por uma última oportunidade e pensas que tens o que é preciso e talvez até tenhas razão, mas não confies.
Deixas abater por quem não fez melhor. Reconhece o que é sobreviver num mundo que te grita: vais falhar.
Podes sempre desistir.
Forças mais não tem juízo.
Regressamos então com um medley de António Variações, mas desta vez interpretado por Sónia Costa, com quem vamos continuar a conversa. Falávamos há pouco, Sónia, em relação à juventude, o brincar na rua. Entretanto, falamos também, quando começou a cantar, quem foram as pessoas, as suas referências, digamos assim, familiares. Disse-nos que foi a sua mãe e também a sua avó. E quem era da família quando começou? Quem foi que sempre apoiou e a acompanhou?
Ninguém. Eu lutei pelos meus objetivos sozinha. A minha mãe nunca foi apologista que eu seguisse esta vida, nem propriamente o meu pai. Portanto, eu fui sempre castrada, tive uma educação extremamente rígida e extremamente apertada. Portanto, meus pais queriam efetivamente que eu tirasse os estudos e que fosse alguém que, para não passar dificuldades, que tivesse outro tipo de segurança. Mas eu lutei incessantemente, portanto, eu roubava o gravador que me tinham oferecido para ir para levar para a escola. Era lá que eu fazia os concursos, era lá que eu cantava, era lá que eu idealizava, era lá que eu criava os meus bonecos. E aos meus 13 anos eu comecei a cantar aos 6 fado, mas entre amigos e entre amigos dos meus pais, efetivamente, mas depois aos 13 anos eu virei vertente porque me apaixonei pela Tina Turner, ao qual eu faço tributo em Portugal a essa diva, já desde 2004. Eu apaixonei-me por essa mulher, comecei a cantar e fazia da janela, que era o resto do chão, o meu palco. Portanto, efetivamente, eu não tive muito apoio. Eu tive sempre ali uma corda a puxar de um lado e do outro. Mas foi mais forte e eu segui mesmo aquilo que queria. Contra toda a vontade dos meus pais, tirei o 12º, mas continuei a ser sempre rebelde e a procurar concretizar sempre os meus sonhos. Na verdade, eu não queria ser mesmo só cantora, eu queria ser artista. Fui para a dança, fiz dança, fui street dancer, dancei breakdance nas ruas. Portanto, eu fui mesmo uma rapariga que lutou incessantemente pela arte. E efetivamente consegui depois, obviamente com 23 aninhos, concorrer ao Chuva de Estrelas, onde fui finalista, a cantar Corona, onde também ganhei numa noite de sonho com a Catarina Furtado, também no mesmo ano, em 95. Depois tirei o curso de La Féria, depois fiz teatro, depois tive o curso de teatro e fiz um workshop de televisão para novelas. E foi por aí, portanto, cantei no Chafariz, o bar mais emblemático de Lisboa, que era do Luís Represas. Abri a Expo 98 no bar do Luís Represas, que foi apoteótico, foi extraordinário, a cantar com uma banda de metais, tudo o que era soul music. Em 2001 eu lancei o meu primeiro álbum, que foi apoteótico, com a Tela Sem Cor. A Tela Sem Cor foi apoteótico. Eu só não vos mandei esse tema, e vou dizer porquê. Porque a Tela Sem Cor já tem 22 anos, e efetivamente eu estou a reeditar esse tema. E quero que fique na memória agora este tema, com a nova roupagem, nova linha musical.
Então quer dizer que vamos ter surpresas brevemente da Sónia Costa em relação a novos temas e roupagens novas de música que já editou?
Sim, para mim será, porque ele desapareceu, que pertence a Anovelas, inclusive. Portanto, eu fiz spots publicitários, eu fiz voz-off, eu fiz anúncio físico de um supermercado aqui, o Mini Preço. Eu fiz dobragem de um filme da Disney. Eu fiz 3 novelas, uma delas com um grande nome, com o Rui de Carvalho, onde fui neta dele na TVI. Fiz os Jardins Proibidos, fiz Remédio Santo, essa que eu estava a falar era o Louco Amor, com o grande Nicolau Breiner. O Nicolau foi das pessoas mais que me apoiou, o Nicolau, o João Baião, a Ruth Marques, Isabel Angelino, o Malato. A nível de colegas, tive os Anjos, tive Olavo Vilac, Mico da Cama Pereira, tive imensa gente que realmente me ajudou sempre a nunca desistir. E efetivamente, sim, foi uma luta, mas consegui vincar. E consegui perceber onde é que podia estar integrada e até onde é que podia ir, sem dúvida.
Sónia, avançamos assim, ainda avançamos bastante já na história, mas eu vou recuar um bocadinho, e porque sei que por volta dos 10 anos de idade chegou mesmo a perder a voz.
Sim, sim, perdi.
Esteve ali uma fase de 8 meses,
sim,
mais
sim,
ou menos.
Ninguém sabia, ninguém soube. Perdi a voz, sim, com 10 anos, esforcei demasiado as cordas vocais num espetáculo, num cinema que foi... que tinha várias escolas juntas para fazer o espetáculo de Natal, e efetivamente a corda vocal deu de si. Eu estava a cantar José Cid, Nunca Mais Me Esquece, e fiquei sem voz.
Vamos falar um bocadinho dessa situação, aliás, porque é a primeira vez que temos um artista que pode contar a sua experiência em relação à perda de voz, e por vezes isso acontece quando se utiliza mal a voz, ou não se sabe utilizar como deve ser os músculos que produzem a voz.
Claro,
não é? Hoje em dia, Sónia, como é que vê esse episódio na sua vida?
Não, eu vejo o episódio como uma dádiva de Deus, porque se não tivesse acontecido aquilo, e foi Deus que quis, eu sou muito devota, foi Deus que diz: não, eu vou-te preparar para tu perceberes aonde é que vais, até onde é que podes ir, porque vais ter um carisma diferente. E, efetivamente, venha quem vier. A única coisa que eu sou mesmo convencida na minha vida é que, de facto, tenho um carisma completamente diferente. E é esse carisma que me permite cantar Tina Turner. Porque se eu não tivesse tido esse percalço, eu não tinha tido susto, eu não tinha preparado, eu não sabia o que era, e, entretanto, não tinha a voz que tenho hoje. Porque eu, quando voltei a falar com a voz exatamente que tenho hoje.
E a voz veio naturalmente, ou foi necessário fazer algum tratamento?
Foi progressivo, mas foi numa semana.
Ainda foi assim, ainda foi algum tempo sem poder cantar.
Sem dúvida. Tive ali uns meses muito caricatos.
Eu também sei que era bastante rebelde na escola e que por causa da música chegou a reprovar por 2 anos.
Sim, reprovei por causa da música, exatamente, porque eu faltava às aulas para produzir os espetáculos com o meu gravador. Portanto, era inevitável. Eu produzi muitas emoções às pessoas. Com a minha rebeldia provoquei ataques de histerismo dos professores que me seguiam, porque já não aguentavam, mas ao mesmo tempo um grande amor por mim, porque achavam que eu não estava correta, na escola correta, deveria estar num conservatório. Portanto, foi um misto de emoções. Eu acho que provoquei um amor e provoquei uma sensação de caramba, pá, esta miúda não pode estar aqui. E efetivamente foi o que aconteceu.
Sónia, e também logo de seguida a essa situação, os pais mudam-na de escola e acaba até mesmo por sofrer bullying e bulimia. Isso veio derivado à mudança da escola ou ao facto dos pais não a deixarem fazer, ou melhor, não a deixarem correr atrás do seu sonho?
Não, teve a ver com a minha. Eu era muito gordinha e sofria bullying por causa de ser gordinha. Portanto, uma coisa já não tinha a ver com a outra. Eu também foi outro caso. Gozavam comigo, mas adoravam-me. Era uma coisa muito estranha. Portanto, gozavam com a minha fã, porque eu sempre fui muito estridente. Sempre fui muito lá em cima, com energia indesgotável. E efetivamente isso acabou, mas também é isso que me caracteriza em palco, não é? Portanto, eu acho que é isso que nos dá força, a mim, dá-me imensa força para ser aquilo que sou. O bullying foi uma situação complicada, mas ao mesmo tempo gostosa, porque as pessoas achavam graça eu ser gordinha e fazer uma esparregata e dançar breakdance nas ruas e cantar como cantava. Era fantástico, não é? Portanto, não é preciso ser-se magrinho para se conseguir fazer isso.
Sónia, mas há quem diga que as pessoas que mais gordinhas que têm uma maior flexibilidade do que as mais magrinhas.
Ah, eu tinha, garantidamente tinha. Chegava à praia e fazia logo uma espargata que era para dizer: sou gorda, mas eu consigo mais que vocês. E ficava tudo a olhar para mim, porque entretanto ninguém me conhecia de lado nenhum. E eu lá ia fazer os meus mergulhos e as minhas acrobacias. Era surreal. Não, eu a sério, se voltasse atrás no tempo com uma câmara que hoje, todos os anos, diariamente, a todo o segundo, mas se antigamente isso só houvesse.
Se existisse as tecnologias de hoje.
Era um pagode autêntico, completamente, mesmo.
Já já falamos ao longo da nossa conversa, já falamos um pouco da sua juventude e do que tem vindo a produzir a nível artístico. A vida não foi fácil, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, e isso está aos olhos de toda a gente em relação à carreira da Sónia Costa, mas tem superado cada obstáculo e tem vivido intensamente os seus dias e a sua carreira. Sónia, hoje em dia, quais são os projetos que estão a decorrer neste momento e o que é que se avizinha?
São os projetos normais, é gravar músicas, é o tributo a Tina Turner que estou a fazê-lo. Já estou em turnê. Vou fazer este ano, curiosamente fui convidada, como dá muito talento, fui convidada para fazer a primeira parte da Bonnie Tyler. Bonnie Tyler é uma cantora internacional, como toda a gente sabe, e vai fazer o Altice Braga. E efetivamente é uma honra para mim. Nós sabemos que há muitos cantores que querem fazer tributo a Tina Turner. O que é certo é que eu acho que o tributo vence por uma mais-valia, que é ter realmente a voz um bocadinho mais aproximada. Efetivamente, Deus deu-me isso. E eu estou feliz por isso, com os temas que o Era Feliz e Não Sabia, que é lindíssimo, feito pelo Ricardo Landu, que reporta toda a nossa atualidade. Basta ver o videoclipe, que é lindíssimo. A atualidade é esta. Éramos felizes e não sabíamos, sem dúvida. O Melody do António Variações, reeditado na minha voz, que está muito giro. Os Heróis do Mar também, porque são duas bandas que já não voltam, já não se ouve, já não tem hipótese de se ouvir. E eu trouxe essa roupagem. Entretanto, agora a reedição da Tela Sem Cor, que vai ser lindíssimo. Toda a gente vai adorar esse tema, aliás, toda a gente já o adorava e entretanto eu estupidamente deixei esquecer, mas não. Entretanto, está tudo bem, eu continuo a fazer televisão, ainda ontem tive o preço certo, na sexta-feira estive no 2 às 10, agora no domingo está no domingão, whatever, isto é pronto, agora vou fazendo o trajeto sempre que todos os artistas fazem, graças a Deus não tem falta à televisão, entrevistas de rádio, e pronto, às vezes ando assim um bocadinho mais evadida e espero muito bem ir a França um dia destes, porque estive na África do Sul agora, já tenho um convite para os Estados Unidos, já estive no Luxemburgo e França, efetivamente, ainda não consegui estar. E gostava muito, muito, muito de poder estar com os nossos imigrantes, porque ainda por cima tenho família aí, tenho a família do meu namorado, que é muita, a quem mando um beijinho se ouvirem esta entrevista, e muitos amigos também. E gostaria muito de estar a cantar aí numa festa, com certeza que sim.
E eu tenho a certeza que não vai demorar muito tempo que isso aconteça. Voltando...
Preparem-se para a ramboia, mas preparem-se para a ramboia mesmo, que eu salto o palco e vou dançar com toda a gente, porque eu estou assim, não vale a pena.
E faz muito bem, e é assim mesmo que nós gostamos das nossas festas aqui, das festas
claro,
das comunidades aqui, até
claro,
porque para nós, quando os artistas vêm, é como se nos trouxessem um bocadinho de Portugal até nós. E isso dá sempre motivo para dançar e festejar.
Abraçar as pessoas.
É isso
porque
mesmo.
Ouça, há artistas que nós sabemos que vão, mas não são todos, mas alguns. É pá, que dão os autógrafos, mas depois não há aquele abraço, aquele carinho. As pessoas gostam de nos sentir, gostam de saber como é que nós estamos. E eu gosto de perder esse tempo. Eu gosto muito de perder esse tempo com o imigrante, porque o imigrante sofre muito. Muito. Tem um mês para vir a Portugal. Um mês.
É isso, e 11 para estar a trabalhar intensamente.
Intensamente. Portanto, é digno que tenham os artistas, da mesma maneira que os portugueses aqui têm os artistas para eles. Portanto, é abraçá-los e acarinhá-los da melhor forma possível.
Sónia, vamos escutar agora um outro tema também, um tema bem lindíssimo, que é O Mundo Num Segundo, e que num segundo pode mesmo acontecer o que quer que seja. Nós
é
nunca
verdade.
Sabemos o que é que um segundo nos reserva.
Exatamente, sei lá, a cor que muda o mundo. Se eu soubesse, era uma festa, mudava tudo num segundo, sem dúvida.
É isso mesmo. Então, Sónia Costa com o tema O Mundo Num Segundo.
Quantas vezes um sonho é um grito explicar a minha inquietação. O pôr do sol encontra a luz, desenha a vila onde está no céu. Deixar de amar-te assim, porque és tu a razão da minha inquietação. A noite cai sobre esta luz e vai despindo o meu mundo de cor por entre as sombras frias.
Amor foi o tema que acabamos de ouvir e vamos continuar então a nossa conversa com a Sónia Costa. Desta vez eu vou perguntar à Sónia o que é que ela sente quando ela entra em palco.
Ai, borboletas. É uma alta, eu nem sei de onde é que elas vêm, sinceramente. É que são tantas borboletas a entrar pelo estômago que eu às vezes digo assim, caramba, essas borboletas, as borboletas são um sinónimo de coisas positivas na vida, não é?
Claro.
Eu em vez de dizer que sinto murros no estômago, sinto mesmo as borboletas, não é? É uma paixão, é um amor, é a vontade de cantar as emoções para as pessoas, fazê-las sentir emoções. E a vontade de que tudo corra bem, porque efetivamente eu vivi a minha vida em prol da música, eu prejudiquei a minha vida em prol da música, eu não tive filhos em prol da música, e quando quis ter filhos por negligência médica já não consegui. Portanto, eu tenho a música no meu coração. Há cantores que dizem isso por clichê, mas não. Fazem isso porque dá jeito, dá dinheiro, e cantam o popular, e o popular, e o popular, porque, entretanto, as festinhas dão-lhes dinheiro. Não é pelo dinheiro, é pelo amor às pessoas e pelo amor à arte que eu faço.
Pode-se então dizer que os seus temas são os seus bebés?
São mesmo bebés. São mesmo bebés. E são as histórias que as pessoas todas passam na vida. porque se executarem bem as minhas canções, todas elas, as pessoas já passaram alguma coisa na vida.
É isso, todos nós temos temos que passar os nossos obstáculos, até mesmo para podermos crescer e amadurecer, porque a vida não é fácil, é, sem Exatamente. Dúvida alguma, não é fácil. Mas Sónia, tem algum ritual que faça antes de subir ao palco?
Não, eu benzo-me apenas e estou com os meus músicos e damos as mãos todos juntos. Não há nada de ritual, até porque, como eu sou crente em Deus, sou crente no meu Santo António, na minha Nossa Senhora de Fátima e no meu Santiago de Compostela, que é um santo espanhol que eu adoro e que é a minha paixão, eu confio sempre muito neles. E confio sobretudo em mim. Porque mais do que confiar num santo qualquer, é confiarmos em nós. Eu confio em mim. Se eu estou bem, se eu sei aquilo que faço, se eu sou boa naquilo que faço, então eu tenho que confiar que subindo ao palco pode haver um percalço, pode-se tropeçar. Nisso é que eu peço proteção. Agora, de resto, eu entrego o meu talento, a minha voz, os meus bebês, a minha música e o meu amor nas mãos de Deus para dar a todas as pessoas que estão à minha frente.
E qual é a reação do público normalmente que está à sua frente num concerto?
Ah, é tão estranho, é tão engraçado. Há muita gente que diz assim, esta gaja é completamente maluca. E chega a ler nos lábios delas, mas não arredam pé. E no fim vem ao camarim e ai, você é um espetáculo. Ai, você não sei o quê. Isto é tão gratificante. É maravilhoso. É, às vezes até se esquecem de bater palmas. Juro que isto já aconteceu, porque ficaram apoteoticamente a olhar para mim. E passados uns segundos é que tanto uma avalanche de gritos, a sério. É muito giro. É muito giro, é conquista, é muito bom, é muito bom.
O carinho do público também nos faz seguir em frente e também...
Ah, sem dúvida. Nos
faz continuar.
É. Completamente.
Porque nós notamos, porque nós vemos que é recíproco, não é? Porque o carinho deles, é o que nos dá a força para seguirmos os nossos sonhos.
É, sem dúvida.
Sónia, estamos mesmo a terminar a nossa entrevista, mas antes disso eu gostaria que, ou melhor, eu vou pedir à Sónia para que nos deixe ficar as suas redes sociais, ou seja, as redes sociais onde os nossos ouvintes podem acompanhar o que é que a Sónia vai fazendo, onde é que vai estando a agenda da Sónia e os temas que a Sónia tem também e que vai lançando.
Sim. Não, eu já falei a todos eles, portanto, a reedição da Tela Sem Cor. A minha rede social favorita é o Instagram, que é o Sónia Costa Oficial, onde eu gosto de receber as minhas pessoas. Ainda hoje eu estava inundada de mensagens por causa de uma certa pergunta e eu respondo a toda a gente. Eu gosto de estar com as pessoas ligada, nem que mande um coração, nem que mande um beijinho, mas sim, eu gosto de estar com as pessoas ligadas. É o Sónia Costa Oficial, com dois Fs. Sónia Costa Oficial, vêem logo, eu estou sempre a postar as minhas histórias, o meu dia-a-dia, os meus espetáculos, os programas de televisão, portanto, estão completamente à vontade para estar comigo. O Facebook também é Sónia Costa Oficial, mas é mais, eu sou mais Instagram, de qualquer maneira não quero dizer que não vá ao Facebook e não responda e não esteja convosco. Para empresários, para ouvintes, para amigos, estejam à vontade, entrem em contato comigo diretamente. E efetivamente terão sempre o meu carinho, sempre.
Sónia, agradeço imenso ter estado connosco à conversa e espero vê-la em breve aqui junto de
claro
nós também.
Sim.
E até poder estar aqui mesmo à conversa connosco em direto nos nossos estúdios.
Tão bom. E olha, estar à conversa com vocês em direto e de repente, bora lá, convidar toda a gente, bora lá para a festa, vamos todos que eu vou cantar. Vamos embora.
Sónia, muito obrigada mais uma vez.
Um grande beijinho para vocês, com tudo a correr bem, com muita saúde. Mantenham a calma, o sorriso e não a agressividade. Sejam sempre atentos ao próximo, porque tudo aquilo que nós fazemos temos sempre o retorno. Portanto, é essa rádio que tem divulgado tanto a música portuguesa com tanta dignidade. Eu deixo um beijinho do tamanho do mundo para todos os locutores, para todos os ouvintes e que sejam muito felizes e até breve.
Muito obrigada, Sónia. Bastidores fica por aqui. Regressamos na próxima semana com mais um convidado. Até lá, fique com a Rádio Alfa, a rádio que nos liga. Mas antes de terminarmos, vamos ficar com o tema Heróis do Mar, um remix na voz de Sónia Costa. Até para a semana.
Há este caminho em flor, cheio de sol. nosso amor. Quando a tua mão e a minha trocam doçuras no calor eterno de ternuras. Oh,
conversas com artistas.